Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento o coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti, bom dia!
Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia a você e a todos que nos ouvem, que Deus abençoe a todos nós e tenhamos sempre força e coragem para caminhar o caminho da humanização da vida.
Padre Júlio, muito obrigado por senhor estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Padre, antes de nós começarmos essa entrevista, eu quero demonstrar aqui toda a minha admiração e gratidão pela sua coragem e dedicação ao ser humano ao longo de toda a sua trajetória. Aquelas imagens do senhor do alto dos seus 72 anos, quebrando amarretadas os paralelepípedos colocados embaixo do viaduto aí em São Paulo, pelo prefeito Bruno Covas, para evitar que pessoas em situação de rua conseguissem o mínimo de abrigo, mexeram demais com todos nós que defendemos um país mais igualitário e livre da violência que o capital hegemônico exerce contra quem não tem posses. Obrigado por ser essa inspiração. Em nome de toda a equipe do Faixa Livre e de quem luta contra a desigualdade e o preconceito nesse país.
Eu agradeço toda a consideração de vocês, agradeço essa oportunidade e que nós possamos, juntos, unidos, comprometidos na construção de cidades mais humanizadas, justas e fraternas.
Bom, tratando agora das questões mais específicas, padre, eu queria saber primeiro como o senhor tem observado esse cenário político caótico em que o Brasil está colocado, com Jair Bolsonaro na presidência da República exalando ódio por todos os poros, nesse projeto genocida que se materializou na pandemia do novo coronavírus. O senhor já tinha se deparado com algo parecido ao longo de sua trajetória, com um presidente que é tão afeito a posturas fascistas?
Vivemos um momento difícil, mas um momento que é importante resistir. Nós não tínhamos vivido esse momento ainda, acrescido de toda essa situação e da pandemia. Mas todos nós temos que buscar ter esperança, não desanimar.
Padre Júlio, eu acho que todo esse ódio que o Jair Bolsonaro alimenta e representa e que é reproduzido pelos seus seguidores ficou evidente no momento em que o senhor retirava os paralelepípedos debaixo do viaduto lá no bairro do Tatuapé, quando algumas pessoas que passavam o xingavam. O senhor acredita que o bolsonarismo, por si só, tenha sido o estopim para essa retórica violenta que tem sido utilizada nos últimos tempos? Há algum outro fator que tenha influenciado esse quadro?
Eu acredito que não há uma explicação só, e isso não surgiu agora. Eu acredito que toda essa posição, ela já existia há muito tempo. Ela aflorou agora, as pessoas se sentiram legitimadas para manifestar, mas isso é alguma coisa que vem de tempo, é um processo histórico. Nós somos uma história de escravagismo, uma história de colonialismo, uma história de autoritarismo. Nós temos uma democracia muito formal, quando na verdade temos uma ditadura econômica muito forte.
Padre, como é o trabalho que vocês, da Pastoral do Povo de Rua, desenvolvem aí em São Paulo? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor.
O trabalho da pastoral de rua não é um trabalho, é uma convivência. O que nós procuramos é conviver com a população de rua, não fazer para eles, mas fazer com eles. E através da convivência com eles, descobrir os caminhos, as dores, a força, a esperança e construir com eles a resposta para os desafios que atingem a eles e a nós, né, nesse momento difícil que vivemos.
Por falar em trabalho, padre, como é que o senhor analisa a atuação do Papa Francisco à frente da Igreja Católica? Ele que tem provocado polêmica por seus posicionamentos anticonservadores. A comunidade católica estava preparada para um papa como esse?
O Papa Francisco é um presente para a Igreja, é uma resposta histórica a uma crise muito grande, e hoje eu acredito que o Papa Francisco é o único sinal da humanidade de força, de esperança e que consegue falar com a humanidade, com todas as religiões, em todas as situações. Então, nem sempre a Igreja está preparada, há muita oposição ao Papa Francisco, mas ele é um grande sinal de esperança.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também, padre, sobre o episódio específico da semana passada dos paralelepípedos que haviam sido colocados pelo prefeito Bruno Covas embaixo dos viadutos na capital paulista. Foi a primeira vez que isso se deu, padre? A justiça chegou a intervir nesse episódio?
Essa é uma prática comum, como nós já dissemos, é uma prática comum que se repete nas várias administrações. Sempre repetem isso. Quando a prefeitura não sabe o que fazer, faz aquilo que sabe, e a especialidade sempre é reprimir.
Agora, essa política cruel e higienista é típica dos governos do PSDB em São Paulo, padre. O governador João Dória já ordenou que dependentes químicos fossem retirados de praças à base de jatos d'água. Esse enfrentamento da pastoral do povo de rua às gestões tucanas é comum, padre. Ele já vem de longa data.
Olha, todas as gestões e todo o exercício do poder é difícil. Tanto os mais progressistas, quanto os mais conservadores, tanto os da esquerda quanto a direita, no exercício do poder, têm dificuldade de lidar com a população de rua e acabam tendo ações que são consideradas truculentas e inadequadas no respeito à dignidade da vida.
O que justifica que determinados gestores públicos tomem atitudes desumanas como essas, padre?
Não há uma justificação, há uma explicação. Na verdade, a sociedade apoia isso, espera isso, e as suas associações comerciais, os banqueiros, a elite, os condomínios, todos apoiam que haja uma ação repressiva. Todos querem que a população de rua desapareça, querem acabar com a pobreza, acabando com os pobres, e não acabar com a pobreza através de uma vida mais digna, justa, solidária e fraterna.
Dentre todas essas pedras que nós temos no nosso caminho, Padre Júlio, qual é aquela que nós precisamos tirar mais rapidamente, na sua opinião, para que o Brasil retome uma trajetória de crescimento, de respeito às diferenças e combate às desigualdades?
A pedra que precisamos mais rapidamente tirar é da indiferença, é a pedra do individualismo, desse subjetivismo atroz que nos faz distantes de toda a problemática de vida que vive o nosso povo, especialmente aqueles que são descartados da sociedade. Essa deve ser, sem dúvida, a pedra que todos nós temos que retirar de nós mesmos.
Agora, padre, na sua opinião, qual é o pior dos vírus? É o que provoca a Covid-19 ou é o vírus da ganância, do ódio e da indiferença que infecta boa parte da nossa sociedade?
O próprio Papa Francisco nos fala da periculosidade desse vírus, da Covid-19, mas fala de um vírus que continua permanente, para o qual ainda não há uma vacina clara. mas que nós sabemos que seria o amor e a solidariedade. E esse vírus é o vírus do egoísmo, do individualismo, que fere tanto a vida do nosso povo.
E qual é o remédio para todo esse tipo de vírus que o Jair Bolsonaro tem espalhado pelo país, Padre Júlio?
Nós temos que trabalhar pela solidariedade, por uma sociedade mais igualitária e justa, onde as diferenças e a desigualdade sejam combatidas, onde nós sejamos muito mais irmãos do que um dominando o outro, acabando com todo tipo de opressão, todo tipo de tirania, vivendo a solidariedade e a fraternidade acima de tudo.
Padre Júlio Lancelotti, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo que o senhor teve aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero mais uma vez parabenizar por todo esse trabalho que o senhor tem realizado ao longo do tempo e desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Que agradeço a todos, uma saudação a você e a todos que nos acompanham nesse momento e que todos nós estejamos empenhados na construção de uma cidade mais humanizada, uma cidade que acolhe aqueles que sofrem, aqueles que estão esquecidos e descartados.
Conversamos aqui com o coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti.